sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 71. Certo, Solomilete?
É o Braincast da Bruxa do 71. Que piada boa. Eu guardei a semana inteira.
Parabéns.
Obrigado.
Hoje a gente vai falar sobre branding.
Isso.
A galera que adora nossos títulos em inglês. Outro dia eu botei no Facebook, era um post até sobre o Festival de Cannes, que era assim: Grand Prix de Cannes Lions para Beauty Sketches, não sei o quê. Aí alguém só comentou assim: pô, tem uma só tem uma palavra em português nesse título.
Você é muito americanizado.
Exato,
menino.
É. Eu falo pra essa galera: meu, olha o nome do site. Entendeu, né?
Aliás, eu vou aproveitar essa deixa que você abriu aqui. É. Faz dois programas que eu li um comentário de um amigo ouvinte que falou que ele tinha um estúdio de fotografia e que ele passeava com um cachorro ouvindo o Braincast. Eu não me lembro o nome do estúdio, mas era Estúdio 9. E ele falou: ah, eu escolhi o nome do meu estúdio por causa da música Revolution 9 do Beat. É verdade.
Olha isso, meu.
Plágio.
Esses caras, esses imitões. Tipo, é que nem DM9, né? Se inspirando no B9.
É.
Apresentar nossos convidados, Saulo.
E você nem falou. Ah, você já falou o tema, é verdade.
Já falei,
você só precisa fazer isso, apresentar os convidados.
Estamos aqui com Guga Mafra. E aí, Guga?
E aí, boa noite, tudo bem?
Tudo bem. Vinícius Melo, já outros carnavais, já esteve aqui de volta.
Exatamente.
Nosso carioca de estimação.
Ah, agora que ficou laureado, né? Eu tenho que vir porque eu mereço.
Ficou laureado. E Guilherme Sebastiani.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa.
Alguém veio falar sério nesse programa.
Exatamente. Alguém veio falar. Ele tem a nossa cota de carioca e tem a nossa cota de pessoas que entendem do tema.
Eu tô feliz que agora que a gente comprou essa cadeirinha de criança, o Vini pode vir mais vezes.
Meu Deus do céu. Vamos comentar.
Ninguém me falou que eu tinha que falar sério. Eu não vim preparado pra isso.
Comentando aí, Saulo.
Comentando os comentários.
Comentando os comentários. Antes de comentar os comentários, eu queria agradecer a galera que votou no Braincast, porque a gente ganhou o Pix no último sábado, certo? De melhor podcast. Detonamos toda a concorrência, Guga Mafra.
Pois é, parece que o voto agora é só dos intelectuais, né?
Isso.
Jurados intelectuais, e aí a gente ganhou.
Isso, a gente ganhou. E eu queria, o Yasuda foi lá receber o prêmio, valeu, Yasuda. Ele falou que eu sou antissocial, porque agora eu tive um filho. É verdade,
eu
sou antissocial,
né?
Mas eu não fui porque eu não estava em São Paulo, senão eu teria ido lá. Então, Yasuda representando o Braincast. E eu queria falar uma coisa que eu ando ouvindo muito aí nas mídias sociais, Guga Mafra. Sobre você, sobre o seu sucesso, que você tira fotos e dá autógrafos.
É verdade.
Né?
Rolou isso.
Isso. É, o Yasuda. Quem contou isso? Foi o Yasuda?
Foi o Yasuda. Ou o Cris Dias.
Cris Dias. E aí eu queria lembrar que o Guga Mafra, todo o seu talento, né, foi descoberto aqui no Braincast.
É verdade.
Não é verdade?
É verdade.
Você não é de outro podcast, apesar de você ser o mago de outros podcasts.
Nem você. Nem você. Certo?
Como assim?
Porque você também já participou de outros podcasts.
Já participei, mas...
Mas o seu lugar é aqui no Menor.
Isso, exatamente.
Olá, Guga... eu sou o Carlos Merigo.
Exato. E, então. Guga Mafra também.
Eu também.
Do Braincast, entendeu?
Eu também. É. Mas
veio uma... claro.
Mas veio uma galera falar comigo por causa do Braincast.
Isso,
muito
bom.
E perguntar se eu podia ler o e-mail deles. Eu achei muito legal.
Todo mundo quer que você... Eu retenho uma abelada aqui que é pra, também pedindo pra você ler. Vem isso direto.
E eu falei, ó, escreve lá, se for bom, a gente lê. Se for bom e pertinente, a gente lê. Porque esse, por mais que não pareça, por mais que as pessoas reclamem das risadas, né? Não, Saulo, esse é um programa sério. Esse é um programa sério e a gente tá aqui pra falar de coisas sérias, não é pra ficar fazendo piada.
Entendi.
Então, assim, manda um e-mail bom e pertinente, a gente lê.
Tá.
E se você errar no português, a gente vai te zoar.
Isso. Então vamos ao último programa. O que foi mesmo?
Foi
70? Como
foi
sempre
estagiário.
Estagiário, vida
estagiário.
De estagiário.
Como sempre caindo no conto do último programa.
Desculpa. Eu tô gaga. O primeiro comentário. Olá, meu nome é Felipe Yukio. Sou de Curitiba, 23 anos, biotecnólogo, mestrando em ciências da saúde, terapia celular com células-tronco.
Cara, deve ser fácil o mercado lá em Curitiba.
Agora foi maneiro,
Apesar de ser uma área bem diferente da de vocês...
Procurar
um pouquinho.
Procurar em Cata Online por biomedicina em Curitiba. Pan.
Só tem ele.
Gosto muito do trabalho de vocês no Braincast e no B9. Gostaria de comentar com vocês a minha experiência como estagiário na sofrida área de pesquisa. Durante o período de estágio, tive que ler muitos artigos da área, tirar xerox de documentos, organizar almoxarifados, limpar, lavar e guardar montanhas de placas de Petri Estagiei durante um ano no laboratório onde estou atualmente e recebi apenas durante 2 meses. Caramba, o cara trabalhou um ano. Atualmente recebo uma bolsa do CNPq. O que é isso mesmo? Eu já vi essa sigla em algum lugar. O que é CNPq?
Centro Nacional, Centro Nacional de Pesquisa
Qualificada.
Quântica.
Quântica, isso.
Mas em contrapartida, tive a oportunidade de aprender muita coisa. Ganhar a vivência de laboratório, conhecimento que aplico muito durante o meu mestrado. Pelo que vocês comentaram no programa, existem muitas diferenças entre as áreas. Além das óbvias, no Brasil a pesquisa é extremamente desvalorizada. Os pesquisadores não têm salários altos, pelo menos em começo de carreira, e não há essa disponibilidade de empregos tão grande. Desculpe o longo e-mail, aprecio muito o trabalho de vocês e obrigado pelos podcasts.
Pô, vem pra publicidade.
Coitado, não faça isso.
Pô, mas é legal ter um amigo desse, né? Essas coisas de arma química, de, né? Não é bom?
É, sim.
Células tronco, Salô, pra salvar o mundo, não pra destruir.
A Agência de Segurança Nacional também fiscaliza podcast? Porque foi uma piada, eu queria deixar claro aqui.
A BIM? A gente tá sendo. Aliás, o Obama tá ouvindo agora nosso programa.
A Kiss in Your Heart.
Muito bem. Leia o próximo aí, Guga.
Olá, galera do Braincast. Eu me chamo Flávio, 25 anos e sou redator no Rio de Janeiro.
Como ele se chama? Flávio?
Flávio. Assim que eu vi o último Braincast sobre a vida de estagiário, foi impossível não lembrar da minha primeira experiência de estagiário. Embora o fato não tenha acontecido dentro da empresa, essa é uma história de um estagiário começando a trampar nessa grande empresa chamada Vida. Vamos lá, o cara estagiou na Vida? A caminho da empresa, puta, no meu primeiro dia de estágio, saltei na Central do Brasil e fui em direção ao ônibus que me levaria para o meu destino. Primeira vez andando na cidade, garoto novo, alvo fácil de bullying na roda de amigos, eu subi no ônibus. Pra minha surpresa, o busão pegou uma rota diferente da que me informaram.
Nossa, bullying de cara. Isso.
Logo fiquei preocupado, sem saber pra onde aquele ônibus me levaria. Decidi quebrar meu silêncio e timidez pra não ficar perdido na cidade. Perguntei ao senhor do meu lado se aquele ônibus iria passar na praia de Botafogo. Vai sim, respondeu ele. Fiquei tranquilo, certo de que tudo iria correr bem na minha odisseia. Triste engano. Assim que o senhor ao meu lado falou comigo, um cara mal encarado no banco da frente virou pra trás e começou a me encarar. E foi assim durante toda a viagem. Gelei, acreditando que estava sendo avaliado como um provável mané cheio de dinheiro no bolso, esperando ser assaltado. Chegando ao meu destino, o senhor me informou que eu deveria saltar no próximo ponto. Não foi surpreso o cara da frente me olhar. Precisava fazer algo para evitar que mais um oportunista se desse bem. Foi então que me enchi de coragem e revolta para comentar com o senhor ao meu lado. Senhor, eu acho que esse cara aí na frente está querendo assaltar a gente. Simpático e com um sorriso no rosto, ele respondeu: Ah não, meu jovem, não se preocupe, ele é o meu filho. Desde então eu passei a perguntar ao provável bandido se o senhor ou senhora do meu lado é pai ou mãe dele. Nunca se sabe quando isso pode acontecer de novo. Forte abraço e continuem com um belo trabalho.
Cara, começou como Agatha Christie, né? Isso. Terminou com Praça é Nossa.
Que demais.
Temos mais comentários?
Temos
aí?
Temos mais um. Quer ler?
Não, leia aí, por favor.
Tá bom, sala tímida, gente. Marcos Ravena. Sei que o foco desse Braincast, ele não falou mais nada, o Guga. Quer inventar alguma coisa, hein?
Ele tem 42 anos e ele é pizzaiolo aqui no Bom Retiro.
Tá. Não, na verdade, ele comentou pelo Facebook, a gente sabe tudo sobre
isso,
a vida dele.
Mas a gente não pode falar.
Vamos não falar.
Sei que o foco desse Braincast não é Mad Men, mas diante dos comentários dos participantes sobre a situação do Guga, resolvi comentar. Acho que a maioria dos convidados julgaram Mad Men ruim, porque não entenderam que a série não trata apenas de publicidade. Diria até que a publicidade é apenas o pano de fundo.
Ah, mas tá bem óbvio isso. A série o tempo inteiro.
Exato. Pois é um ambiente propício para que os reais anseios humanos fiquem mais perto. Sexo e poder. Bom resumo.
Tá, pronto.
Dos anseios humanos.
E bebida.
É quase um spoiler, né?
Dinheiro e peitinho.
E uísque.
Isso. Sem a série... Sim, a série é meio chata na primeira temporada. Mas porque é uma temporada introdutória, onde o telespectador é introduzido ao contexto da época e ao personagem Don Draper. Mas já na primeira temporada é possível ver o potencial de surpresa que a série tem. E isso é marcado a cada final de temporada. Cada temporada começa com um rastro da temporada anterior. Óbvio, mas o conteúdo é tanto que a série tem vários pontos de surpresa ao longo das temporadas. Temporada, né? E no final muda quase radicalmente. Isso pode ser visto muito bem no fim da primeira, da terceira, da quinta e da sexta.
Temporada.
Temporada. O mais interessante é que vai se conhecendo um pouco mais de Don Draper a cada temporada. Logo, passa-se a entender algumas das suas atitudes e como ele foi formado alguém tão eloquente e decidido. É merecidamente uma das melhores séries dramáticas dos últimos anos, e isso não sou eu quem digo, é afirmado pela quantidade de prêmios conquistados. Cara, eu concordo com tudo que ele falou aqui, mas acho que no final eu acho esse argumento bem cagado, assim, tipo, ah, é só porque algo ganhou prêmio, ele é melhor, entendeu?
Tipo o Braincast.
Tipo o Braincast, exatamente. Assim, eu, na nossa discussão, eu falei, eu quero assistir Mad Men, eu tenho vontade de ver. Só que a primeira temporada, a partir do quinto episódio, eu não consegui passar, mas eu vou...
Eu vi todos, a primeira temporada, assim, se você sobreviver a primeira e a segunda, você vai embora, mas vale a pena, é arrastado mesmo.
Vale a pena perseverar.
E é isso, Paulo, o que você ia dizer?
Eu acho que, assim, isso que ele falou, pra mim... Ficou bem óbvio já na primeira temporada. A publicidade é simplesmente... A agência é o pano de fundo. Isso.
Ninguém esperava.
Tá muito claro ali que é sobre relacionamentos e outras coisas. Eu fui até a terceira temporada e aí eu dei, assim, deu no saco, sabe? Eu falei, não, bom, já entendi. Eu me lembro que quando eu parei de ver, eu meio que fiz uma previsão. Aconteceu uma coisa, eu falei, bom, eu acho que daqui a um ou dois ou três capítulos vai acontecer isso, porque já foi o que aconteceu antes e já foi o que aconteceu antes.
E foi.
Aí eu falei, não, parei.
Saulo traz.
É porque como
nós tradamos.
Ficar... Sabe o que tá assim? Aliás, eu nem comecei a ver e acho que eu nem vou, Dexter.
É mentira, você vai ver sim.
Vai, lógico.
Só se minha mulher me obrigar, porque eu.
Não, é a última temporada, você tem que
mas
ver.
Tá cagado já.
Mas ainda
isso é
tá.
Qual é a boa?
Eu já vi o primeiro,
é
da oitava.
Mas começa a Ctrl-C, Ctrl-V, eu desisti. Mas eu concordo com ele.
O Dexter vai ser diretor no segundo episódio.
De uma forma ou outra, é interessante.
E eu acho que assim, entre melhores dramas, meu, acho que Breaking Bad come Mad Men com farofa, mas tudo bem.
Mas a parte que eu mais gosto de Mad Men é a parte da publicidade. Ele falou que não é apenas sobre isso.
Você falou num programa.
E nas últimas temporadas é mais sobre publicidade. Fala-se mais sobre o meio.
Eu vou ver, eu vou tentar.
Vai, Merigo.
Vamos ao tema, ô Saulo. Saulo Milete.
Eu.
O que é branding?
Ah, trouxemos um especialista aqui.
Aqui queria saber a sua versão dos fatos.
Aliás, já recebemos até um esporro, né? Porque o programa nem começou, a gente postou uma foto com um compasso.
Exato.
E já falaram, já fiquei preocupado porque eu vi um compasso.
Qual que vai ser
aí
a definição de branding? E aí, Guilherme, conta pra gente, você que manja.
Bom, vamos lá. A gente pode definir branding da maneira mais simples. O principal resumo é construção de marca. Sim. Construção de marca pode se dividir em duas partes. Construir uma imagem desejada no mercado e construir valor para essa marca no mercado. Então ele tem geralmente um ou os dois objetivos. Muitas vezes a gente coloca a questão da construção da imagem no primeiro plano, com a função principal, queremos ter uma imagem forte, diferenciar nossa empresa no mercado comoditizado, mas há um ramo grande do branding, principalmente grandes empresas de capital aberto, que estão objetivando sempre como valorizar a empresa, construir valor financeiro, monetário,
sim,
principalmente através da valorização das ações.
Eu posso estar falando uma bobagem, mas eu tive... Agora eu vou soar bem que nem você quando falou. Quando eu estive em...
Quando ele diz você, é o Saulo, tá?
É você, Saulo, né? Que o ouvinte vê, né?
Mas
o ouvinte já tá acostumado. Quando isso, você vai pro tom agressivo...
O tom agressivo é o Saulo, exatamente. E eu, quando estive em Cannes, né, algumas semanas, em vários seminários a galera falava muito disso, né? De brand, a importância do brand. Mas eu tenho a impressão de que, de verdade, poucos realmente sabem o que isso é e como fazer isso, sabe? Tipo, a galera acho que confunde um pouco branding com só campanha, com só propaganda. Tô falando bobagem ou realmente a gente no mercado...
Ou logomarca, né? Ou
falou exato.
Exatamente, é por aí.
Fez marketing. Faz o logotipo e fala, não, isso é branding.
Isso. A gente fez um branding aqui e mostra só um logo bonito.
Aliás, porque o Guga falou logomarca, eu já tô visualizando 20 comentários.
Não é logomarca.
Post. Tipo, whatever.
Tá. Mas eu tô falando bobagem ou o mercado não. Realmente...
O mercado realmente tem essa confusão. Na verdade, tem dois lados nessa história. Um lado é uma confusão, que é mais recente. Um lado, se a gente voltar bem pro começo do branding, não tem profissionais formados em branding. Você não tem uma graduação, embora hoje você tenha pós-graduações e MBAs. E aí, é claro, você começa a ouvir na mídia essa palavra, ela é colocada como uma nova galinha dos ovos de ouro. Sim. Imediatamente, todos os autores profissionais que estão no mercado começam a querer tomar posse disso. Como se fosse, é uma nova onda, é um novo espaço, eu tenho que enfincar um pé lá.
É a palavrinha do momento.
E aí o que acontece? Como já foi marketing no passado, isso já aconteceu também com marketing. Um monte de gente falando que fazia marketing, na verdade, até hoje é curioso. Você vai, às vezes, conversar com o departamento de marketing numa empresa e a empresa enxerga o marketing como aquele carinha que está lá para cuidar do contato com a agência, como se marketing fosse cuidar só de comunicação. Então, sim, a gente não está nem entendendo direito o que é o marketing no Brasil hoje, quanto mais o branding. Mas é um problema mundial, não é só aqui. Então, o que é que você acontece? Um monte de gente querendo tomar posse disso, falando, não, três situações comuns. Na área da publicidade. Não, a publicidade sempre fez branding, porque a publicidade sempre construiu com as suas campanhas marcas fortes. Acidentalmente é verdade.
É verdade.
Mas não era uma intenção construir uma marca. A intenção era fazer uma puta campanha bacana.
Eram coisas mais específicas, né? Tipo, de um momento do que de realmente pensar algo que seja duradouro, que vai deixar criar essa imagem de marca que vai durar vários anos. Independente da campanha, isso que eu vejo bastante, assim, de... Tem marcas que dependem dessas campanhas para continuarem fortes. E você tem outras marcas que elas são tão fortes que mesmo que elas estejam campanhas meia boca, mais ou menos, elas continuam sendo significativas, né? Elas não dependem desse...
É porque quando você tem um insight criativo, quando você faz uma campanha que deu certo, isso não é branding, isso é cagada. Você deu sorte, porra.
Mas assim, Guilherme, essa coisa da publicidade ter, entre aspas, né, colinhos voadores, acertado errando... De construir, acabar construindo uma marca, fazendo uma campanha, é como você disse, a campanha é feita para vender produto ou um serviço, etc. Mas você acha que é isso que está ligado ao fato de, por exemplo, algumas marcas se tornarem sinônimo de um produto, por exemplo? É simplesmente porque a publicidade acidentalmente fez com que aquela campanha se tornasse ou agregasse valor muito forte numa marca?
Tem essas situações também, mas tem muita marca que é sinônimo de produto porque simplesmente foi a primeira e tá aí até hoje. Então,
o cara que escreveu um e-mail aqui, eu pensei isso na hora. Ah, eu tirava Xerox no... Tirava Xerox no estágio.
Então, ficou marcado. É. Né? Xerox, simples. Cotonete, Band-Aid, isso. Coca-Cola.
Sabe que eu não sabia que era Isopor, que também é marca, né? Que não
é marca também?
É Isopor, não, celofane, eu acho. Um dos dois.
Fórmica é marca. A gente fala Fórmica todo iluminado, Fórmica é marca. Tem um monte de marcas que estão aí no dia a dia, mas é porque elas foram geralmente as primeiras ou as primeiras que apareceram com maior força com comunicação. Então, isso sim ocorreu. E a gente tem grandes campanhas, que eram objetivos de serem campanhas publicitárias, que acabaram gerando posicionamentos. O Skol Desk Redondo é uma das principais. Era uma campanha, não era uma intenção criar um posicionamento. E isso depois eles viram, nossa, a gente criou uma mina de ouro, vamos cuidar disso ao longo do tempo, mantendo essa postura, essa linha de comunicação em todos os pontos
antes
de contato.
Mas era só uma assinatura de campanha.
E deu sorte.
Mas quem que faz... Porque assim, não é a agência que cuida disso, ou... Hoje em dia, o planejamento de uma agência
deveria,
já cuida disso.
Deveria. Não em todos os aspectos, eu acho que o Guilherme vai até me ajudar nisso. Tem alguns aspectos que eu acho que precisaria sim de uma consultoria, principalmente pesquisa, uma série de trabalhos que se você for fazer, você não faz o resto do teu dia a dia, principalmente na agência com a dinâmica que a gente já conhece. Mas pelo que eu vejo, pelo trabalho que eu fiz em agência e pelo que eu escuto, o departamento de planejamento nas agências é sucateado. Poucas agências realmente fazem planejamento. Sim. A maioria justifica ou fica criando pesquisa, tendência, querendo lançar moda. Mas realmente olhar para uma marca, contextualizar essa marca num cenário e aí sim pautar a criação para trabalhar embasado, eu vejo muito pouca gente fazendo isso. Então realmente a agência deveria, mas não faz.
Não gera um conflito assim de agência com as empresas especializadas em branding, tipo de...
Gera, Merigo, mas... Ó, vamos voltar um ponto, né? A gente falou da publicidade entrando no branding, querendo pegar uma fatia desse bolo.
Sim.
Do outro lado, você vai ter um monte de empresa de design que trabalhou com identidade visual e aí começa a ver algumas das grandes estrangeiras, que muitas delas, não todas, vêm da área de identidade visual falando em branding, mas o que está lá visível? Olha só o novo projeto de branding. Você não vê a parte de planejamento, de estratégia, missão, visual,
valores, DNA da marca, territórios,
motivadores. Nada disso está ali apresentado. O que é apresentado desse branding? É o logo. É a nova identidade visual. E, claro, eu vejo, sendo designer, uma identidade visual como uma puta ferramenta de branding, mas publicidade também é. Cada uma tem um peso e um momento diferente. Então, daí você vê um monte de gente da área de design falando, puxa, eu quero chamar o meu trabalho ou levianamente, ou, que eu brinco, muitos designers viraram os miqueiros do branding. Vou matar os comentários de vocês agora por conta disso. Mas é verdade, quando a gente fala dos miqueiros e reclama que alguém está fazendo algo sem ter domínio, é o que acontece muito na área de branding. Muita gente fala, não, eu faço design, agora, para valorizar o meu produto, vou chamar isso de branding, como se fosse design de identidade visual 2.0. E aí, o terceiro eixo que eu queria colocar, porque eu acho que é importante que tenha esses três, é uma série de gurus de marketing ou profissional de marketing que até para ter uma certa esfera de poder querem colocar, não, branding é uma tarefa do marketing, branding está abaixo do marketing, é uma areazinha dentro do marketing. No final, isso tudo começa a criar essa confusão e essa briga de mercado.
Tá, mas então funciona separado, você não tem como, isso que eu te falei do conflito de... Tem a empresa especializada em branding, que aí o cliente compra isso e acredita nessa filosofia, e aí só que ele vai bater de frente com a agência que, justamente por ter esse pensamento de campanha, de ter esse pensamento, acho que eu vejo isso muito. Isso é década de 80, 90, sabe? De as grandes campanhas publicitárias que criam marcas e tal. Isso não bate de frente, assim, de... Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou seguir isso, porque o meu conceito aqui na peça é que realmente vale.
Bate, mas o que acontece hoje, que a gente tem que ser muito transparente em dizer, e mesmo eu, é que o que acontece? Você já tem hoje boas agências de publicidade entrando na área de branding. Uhum. Posso citar Santa Clara, fez o trabalho agora com quem disse Berenice, ficou muito bacana. Apesar de eu achar que o logo podia ser melhor, mas ficou muito bacana. Fez um trabalho profundo, sério. Você vê, pô, os caras vêm da área de publicidade e estão fazendo um trabalho muito bacana nessa área. Sim. E você vê também empresas que vêm da área de design. A minha veio da área de design de identidade visual entrando na área de branding. Empresas que vêm da área de marketing. Muitas delas fazendo um bom trabalho, mas todas, nenhuma sem exceção, nem a minha, nem a Santa Clara, nem ninguém, vem com um peso muito grande da própria ferramenta. Então é claro que eu não tendo o domínio da identidade visual, eu não consigo deixar de ver a importância dela, porque é o que eu tô mais próximo, é o que eu conheço mais. E quem vem da área de publicidade ou de marketing, as suas ferramentas também.
Mas olha só, quando a gente está aqui falando, quem vai ser o responsável pelo branding, de onde vem, quem deve cuidar e tal, mas a verdade é que quando esse processo se inicia, a empresa já existe há bastante tempo, aliás. Até porque a hora que alguém vai investir nisso é porque todo o resto já passou. Então, geralmente, você está falando de uma empresa que já existe há bastante tempo.
Geralmente, sim.
É claro que tem alguns casos em que isso é feito do zero e tal, e é outra coisa.
Eu posso... depois eu falo.
Mas assim, essa empresa já tem uma... essa personalidade da marca, esse território da marca, essas coisas que a gente falou, a missão e tal, tudo isso meio que já existe, né? Isso já está ali no dia a dia.
Uhum.
Um processo de branding, ele é mais correto na tentativa de simplesmente exprimir isso que já existe lá, ou na tentativa de corrigir isso? Tipo, tá dizendo aqui que sua empresa é verde, mas na verdade ela devia ser focada em, sei lá, fomentar a economia, qualquer bobagem assim.
Nessa área há uma divergência de opiniões. Eu vou te dar a minha e tudo bem se alguém pensar diferente. Okay. Eu não acho que você consegue trazer à tona para a marca algo que a empresa já não tem na sua natureza. Então, se a empresa já existe, a minha visão, por mais que ela não tenha, de repente, ali internamente uma pedra preciosa, genial, brilhante, ela tem algo de bom que a gente pode trabalhar e começar a fazer algo que já existe na cultura da empresa, fazer muito mais parte dela como um todo do ponto de vista estratégico. Mas a minha visão é que não adianta pegar uma empresa tradicional e querer comunicá-la como inovadora e ela fala, não, todo mundo agora aqui dentro quer, porque ela não vai conseguir entregar isso para o mercado. E aí vai decepcionar, vai ser muito pior.
Mas você acha que isso isso dá para corrigir com campanha? Quer dizer, uma empresa que sempre... A coisa que a gente mais vê, empresa que lida com o meio ambiente diretamente, empresa de petróleo, empresa de extração mineral ou de, sei lá, de papel, todas elas têm uma preocupação enorme em mostrar que eles são preocupados com o meio ambiente, que eles limpam, que eles sujam, que eles replantam, que eles desmatam, etc. Isso funciona. Você acha, como profissional de branding, você acha que na percepção do público isso de fato ameniza a imagem daquela empresa ou não adianta?
Olha, vamos pôr os nomes aí nos buscos, acho que adianta. Vamos pegar a British Petroleum, que virou BP. Uhum. Fez um posicionamento maravilhoso. Encantou o mundo. As ações supervalorizaram na Bolsa de Valores.
E aí cagou o Golfo.
E cagou o Golfo. E tem que lembrar que quando elas supervalorizaram foi na época que teve todo aquele escândalo da Arrow. E aí houve toda uma crise de confiança nas empresas e ela passou a ter uma postura super transparente. A Forbes elegeu a empresa mais transparente entre as 500 maiores do mundo e as ações supervalorizaram. Quando teve o vazamento de petróleo, ficou provado que no final, assim, legal, construíram uma nova sede verde, estão investindo em novas tecnologias, mas no dia a dia ali da empresa não era. E aí também as ações despencaram, foi horrível. Porque no final o que acontece? Não é o vazamento em si, é todo o processo do escândalo. No final tinha já um laudo que tinha sido emitido um ano antes, dizendo que a árvore de Natal, que é o equipamento que fica lá, estava ameaçando ter uma falha, e eles negligenciaram. Ou seja, não foi uma empresa que ainda tem boa parte da sua economia no petróleo, falou, puxa, teve um acidente, foi inevitável. Ela foi leviana e pegou muito mal, e ela perdeu, se não me engano, 60 bilhões de valor
E teve um lance que eu não lembro o nome do CEO lá, do presidente, que ele demorou a se pronunciar, né? Que ele levou vários dias. E aí depois ele colocou um vídeo no YouTube pedindo desculpa, explicando. E esse vídeo virou motivo de piada, né? Tiveram várias paródias. E assim, a paródia, eu lembro que era um vídeo do, acho que do, não sei, do Funny or Die, algum site desse de humor. E a paródia teve, sei lá, 3 milhões de visualizações e o vídeo dele não tinha tido 20 mil, sabe? Ou seja, ele deu uma resposta, demorou, ninguém ligou pro que ele falou e acabou virando motivo de piada.
E outra, né? Eles minimizaram o que era o vazamento, tentando enganar a mídia, quando na verdade era um vazamento muito maior. Então, sim, isso foi sendo desvendado e aí perde total credibilidade.
Mas então, assim, qual a solução? Porque eles não vão deixar de ser uma empresa de petróleo. Eles simplesmente têm que abrir mão de... Eles deveriam abrir mão dessa ideia de tentar passar a imagem de uma empresa verde, falar, não, isso aí destrói petróleo e isso faz a sua geladeira funcionar. Ou eles devem... Existe uma forma de corrigir essa rota dentro da empresa?
Para a BP, eu nem sei se tem mais salvação, mas se você pode pegar aí uma Shell, uma Petrobras, todas elas se colocam. Nós somos uma empresa de petróleo. Nós não somos uma empresa de energia renovável. A gente pode trabalhar melhor o meio ambiente, cuidar um pouco mais disso? Pode, mas isso é um braço da nossa responsabilidade socioambiental, mas não é o que nos define enquanto marca ou enquanto posicionamento.
Fala aí, Milete.
Não, é que eu acho que existe uma espécie de documento memorando valquírias, assim, igual o Hitler, sabe? Fudeu e tal, usa esse daqui. Para esse tipo de coisa, e eu vejo muito isso em companhia aérea. Porque companhia aérea é o seguinte: caiu o avião, matou 200.
Assim.
A TAM, por exemplo, quando teve um acidente aqui em São Paulo, parou tudo.
Qual você deles? Não,
no aeroporto de Congonhas. Aí sumiu, puff, ninguém mais via anúncio, nada. Aí passa uma janela, passa uma janela de 10 meses por aí. Aí eles voltam com tudo reformulado. Pacote completo. Marca, discurso, tudo.
Mas
novo.
Isso não só a empresa que caiu, né? Todas as empresas aéreas param as suas campanhas quando um avião cai.
Achei que era só a companhia que tinha.
Natan, a última vez que teve um acidente, o avião caiu. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi: nossa, que horror. E a segunda: bom, daqui a uns 10 meses eles vão mudar o logo.
De fato aconteceu. Mudaram o logo, tudo, né? Mudaram completamente todo. Mas sobre esse assunto, assim, em relação, porque a gente está falando aqui da marca e estamos falando também da postura da empresa perante o mercado, etc. Mas assim, Guilherme, você acha que as pessoas, todo mundo sabe que a marca, de uma forma ou outra, é a identidade de uma empresa. Mas você acha que uma marca tem que atestar a qualidade de um serviço ou produto também? Ou isso cabe só à própria empresa?
Me dá um exemplo, não sei se eu peguei.
Nespresso, por exemplo, a marca e todo o posicionamento dela, toda a forma como ela se comunica, tem que atestar a qualidade do produto que eles oferecem ou não? Ela não tem essa necessidade?
É que qualidade hoje é um dos principais dilemas quando a gente fala de diferenciação, porque os produtos estão cada vez mais similares, a verdadeira diferenciação de qualidade técnica é muito pequena. No dia a dia a gente até tem uma ilusão de que a gente entende de diferentes produtos e fica discutindo.
Isso é uma coisa recente, certo? De ser tudo igual.
Porque... É comoditização por conta da tecnologia, está muito mais acessível. Hoje você consegue comprar o mesmo equipamento que teu concorrente comprou, né? Em um outro caso ele desenvolveu, você faz uma engenharia reversa e consegue ter o mesmo equipamento, ou você vai lá no mesmo fornecedor do equipamento para fazer molho de tomate que o cara tem e você consegue fazer um molho igual.
Não precisa nem ser molho de tomate, tipo, esses ultrabooks, eles são todos fabricados, eles são exatamente o mesmo, só muda a logomarca em cima.
Mas eu acho que o Salo tá falando também é o seguinte, se você tem um produto que, ou a sua marca, que ela é sinônimo de um padrão de qualidade e você lança um produto, o brand tem que contemplar que o mínimo que aconteça é o mínimo da expectativa seja atendida. Eu acho que é um pouco por aí em termos de qualidade. E aí, tirando o lado subjetivo, é muito mais uma questão de expectativa. Que você já sabe como a sua marca é percebida e como é que você faz com que o produto se aproprie disso e tenha a mesma percepção de qualidade do que a marca tem.
Exato. É isso. Um exemplo isso. Que eu acho que cabe bastante nesse exemplo... um exemplo, eu falei de exemplo duas vezes, né? Um exemplo que cabe bastante nesse exemplo.
Você tá bom pra mandar um e-mail agora.
Tá, vou mandar. Falando temporadas. Eu acho que é a Apple, porque assim, eu acho que eles têm todo esse... Tem essa percepção, né? Tem... como que é? Chama o campo de... Como que é o nome?
Que é o campo de distorção.
Isso, o campo de distorção da realidade que a Apple criou ao longo dos anos. E agora eles voltaram, eles estão com uma campanha... que eu acho que exemplifica muito bem isso.
Tem uma teoria, que o campo da distorção foi criado por quem ainda não virou não cliente.
Que é essa assinatura deles, que é design em Califórnia. Porque tem... Como eles até então eram sinônimos de inovação, né, produtos sempre anos à frente da concorrência, a concorrência correu atrás, leia-se, copiou, e tem um monte de gente atrás da Apple lançando produtos tão bons quanto... Tão parecidos quanto. Boa, Saulo. E aí eles sentiram essa necessidade de lembrar que qual é o diferencial da Apple, né? Qual sempre... O que é o grande lance da Apple e que durante todos esses anos ajudou a construir a imagem que a Apple tem hoje, que é justamente isso, que é o design deles, que é o que é pensado na Califórnia. Pode ser feito na China, como todo mundo faz, só que eles são pensados na Califórnia.
É que daí, quando você fala China, você está falando do design de produto em si. Mas a gente pode entender design como toda a experiência que o usuário tem, né?
Sim, exato. Eu te mandei o comercial lá da Apple com essa assinatura que tem.
Sim.
Que é justamente... Eles falam disso, assim. Não é pelo design do produto, digo, visualmente. Mas é isso que você falou. Pelo pensamento, pela inovação. E eles fazem...
Você abre a caixa, já é tudo diferente.
É, né? Fazem aquele discurso emocional de que muda a vida das pessoas. E de que nananã. Então, eles voltaram a celebrar isso, assim, né? Por que você comprou um Apple? Por causa disso. Porque é uma empresa que pensa nesse lado. E aí eu acho que cabe nisso, né? De você ter uma marca e agora e preocupado na qualidade do produto, né? Em mostrar pra você que aquilo que você tá comprando é pensado por essa galera, né?
Eu queria te perguntar uma coisa, Guilherme. É o seguinte, a história da manutenção de marca, quando ela é realmente necessária? E eu pergunto isso, e eu queria até abrir um exemplo aqui, de uma coisa que eu sempre achei muito curiosa, duas marcas super conhecidas, que são a Coca-Cola e a Pepsi, né?
Uhum.
Uma que praticamente nunca teve uma manutenção, e outra que tem manutenção atrás de manutenção ao longo das
manutenção últimas... Manutenção se chama mudança de...
De discurso, não, modernização,
tipo isso.
Porque a Pepsi já mudou completamente, e várias muitas vezes. E eu não falo só do falando de layout, etc., mas até mesmo de discurso, né? E a Coca-Cola não. Como você enxerga isso e quando você acha que deve haver uma manutenção?
No caso da identidade da Pepsi, da relação da Coca-Cola, primeiro assim, sempre teve algumas pequenas alterações na forma como a marca da Coca-Cola se inseria, até aí normal, muitas até bastante, quase totalmente sutis, mas aí que tá, vou contrapor um ponto que você colocou, Saulo. Se a gente for olhar toda a história da Pepsi... O posicionamento é o mesmo há, acho que mais ou menos uns 40 anos. O posicionamento dele é virar e falar: cara, você vai beber o mesmo refrigerante que seu pai, você vai beber esse refrigerante velho.
Eu a sou tal a da Pepsi, nova geração, né?
Nova geração, Generation Next. O tempo todo eles trazem novos slogans para falar a mesma coisa. Isso aí, se você está querendo se comunicar com um perfil de público jovem e virar e falar: não beba esse refrigerante velho, que é o meu concorrente principal, que é o líder de mercado. Eu tenho que o tempo todo estar me renovando, porque senão aquela identidade ela fica velha. Então ela acaba tendo que usar linguagens gráficas, visuais, que a gente pode dizer que são tendência, e acaba uma média a cada 11 anos mudando. Não que esse seja o intervalo, mas a última vez que eu contabilizei a história da Pepsi, dividir o número de mudanças de marca, dava mais ou menos umas mudança a cada 11 anos, embora a última tenha sido bem recente.
Sim.
Acho a última mudança horrível, visualmente.
Tem o tiozinho gordo lá, que tem a imagem.
Desnecessário, mas ao mesmo tempo, quando você vê o design do produto, da lata, da garrafa, ficou totalmente diferente, ficou muito bacana, né? Simplesmente pelo uso da cor, ali do azul de uma maneira mais expressiva. O primeiro logotipo da Pepsi era quase igual ao da Coca-Cola, tava na cara, assim, tô imitando o meu concorrente. Mas então,
eu acho essa mudança boa
nesse caso. Outras marcas, não tem por que mudar. E aí entra a questão, quando é que eu mudo? Bom, seu posicionamento mudou, ou a linguagem na qual sua marca se insere mudou,
ou o cenário dela, né? As pessoas perceberam ela de uma forma diferente, aí você precisa se adaptar àquilo. Às vezes não é nem a empresa olhando para fora, né? De fora olhando para dentro.
Ou os códigos, né? Você tem que lembrar que no começo da Apple, tudo bem, a primeira imagem do logo era horrível, era o Newton embaixo da macieira, depois mudou para maçã com arco-íris. E aí, ok, quando o arco-íris passa a virar sinônimo do movimento de orgulho gay, eles decidem tirar isso, não sei se foi por isso, mas coincide, e aí adota uma outra linguagem para também ficar um pouco mais contemporânea, menos anos 80.
Sim.
E aí, ao longo do tempo, vão tendo pequenas modificações para se mostrar o quê? Inovadora, que está muito ligado ao posicionamento dela. E aí, isso é coerente. Então, você tem que o tempo todo avaliar o quanto a sua marca está alinhada ao posicionamento dela ou não, o quanto ela traduz. Isso dá para fazer pesquisa, analisar como as pessoas percebem aquela marca para dizer se é um momento de mudança
ou não. Eu acho isso tudo muito legal, mas assim, como que a gente, na prática, aplica esse discurso, assim, porque a gente, sei lá, a gente cria uma marca aqui agora, então a gente vai definir todo o brand book dela lá, como que vai funcionar, a filosofia, né? Mas como se traduz isso na prática? É com a publicidade? É com o design? É com o uniforme, ponto de venda? Com
atendimento? Eu diria assim, pelo Guilherme, que é em tudo, né?
Tudo.
O brand, ele vai balizar qualquer coisa que você faça. Desde o discurso que a sua atendente vai usar, até a disposição das mesas do seu escritório, a cor do seu logotipo, a forma de prospecção de negócio. O brand, ele serve justamente para nortear tudo. Aí o Guga perguntou no início, pô, mas tem muita marca que já tá aí, então você não faz esse trabalho. É verdade. Mas quando o mercado muda, e ele muda cada vez com mais velocidade, você precisa revisitar isso, você precisa o tempo todo estar olhando, e você faz campanha, você comunica, e a maioria das empresas pecam e tem muita dificuldade de cumprir o que foi planejado, porque elas não visitam isso com a regularidade que deveria. Então você percebe, por exemplo, contrata uma pessoa, quantas pessoas quando fazem a integração para iniciar num negócio, ao invés de aprender só mecanicamente o dia a dia, elas sabem o que, que são a missão, a visão, os valores daquela empresa, e realmente, quando ela está lá atendendo o telefone, ela está com isso na cabeça? A maioria não
aí
está.
Aí você abre uma franquia e faz de tudo.
É, exatamente.
É o seguinte, a Adobe há pouco tempo lançou o Adobe Cloud lá, né? E aí eu estava assistindo o vídeo sobre o formato que eles têm para empresas, e aí justamente a empresa que fala sobre o dia a dia deles é um escritório de branding que fica no Brooklyn, em Nova York, e eles contam que eles são especializados em, e eu achei isso muito legal, eles são especializados em desenvolvimento para novos negócios, então para incubadoras ou enfim. Eles só trabalham com isso. E eu estou contando isso para fazer a seguinte pergunta. Nesse caso, todo o trabalho de branding, ele deve ser desenvolvido olhando extremamente no futuro, na hipótese dessa empresa dar certo, talvez entrar abrir ação no mercado, etc. Eu quero dizer, é uma empresinha pequenininha que nasce como um sitezinho com dois funcionários. Na hora de desenvolver um branding para ela, é importante olhar lá para frente e falar, se isso daqui amanhã tiver 1.000 funcionários, esse projeto sustenta.
Se você conseguir, já no começo de uma empresa, no começo de uma marca, olhar para isso, é ótimo, porque você vai evitar uma necessidade ou de mudança futura, e isso vai ter um custo, vai dar um trabalho, pode se cometer um erro. Muito, muito se peca, principalmente na hora de desenvolver o nome da empresa. O cara pensa, não, minha empresa está aqui, é pequenininha, não preciso pensar como isso soa em inglês ou em espanhol.
Sim.
E aí, de repente, depois de 5 anos, que não é um horizonte muito grande, começa a ter oportunidade de vender no exterior. Com isso, ela perdeu. Ela falou: bom, agora vou, depois de 5 anos,
me solidifiquei
no meu mercado nacional, mudar o nome. É um problema que acontece. Eu já vivenciei isso no escritório algumas vezes, de empresas procurando, falam: bom, agora eu preciso mudar o meu nome, porque meu nome ou não foi registrado, ou ele não, na verdade, nem poderia ser usado, ou eu estou indo para o exterior e o nome não é útil lá. O que eu faço? Muda, ou seja, você joga todo o trabalho no lixo e começa de novo. Então isso tem um custo.
Eu tenho um exemplo, não sei se é o melhor, mas quando falo em branding de marca brasileira, a primeira que vem na minha cabeça é a Oi. É verdade? Ela é um bom exemplo no Brasil?
Eu não sei dizer se ela é o primeiro exemplo, porque já
não
tinha
primeiro,
gente falando.
Eu digo assim que é o que me vem na cabeça em primeiro lugar, assim, por todo. E aí entra nesse exemplo de ser uma empresa nova, né? Eles já começaram, me parece que eles entraram já com esse todo, com todo esse discurso e levaram isso para tudo. Eu tenho essa impressão.
Para mim, o Aoi é um exemplo marcante do lado bom e do lado ruim. Era um caso que estava explodindo na época, justamente que eu estava fazendo meu MBA na área. E era uma marca fantástica, porque ela vinha da Telemark, eles não tinham a melhor cobertura, nem a melhor tecnologia, nem os melhores aparelhos, nem os melhores preços. Se a gente for olhar um mix de marca, a gente fala, bom, esses caras não têm nada, por que você vai entrar no mercado se você não tem nada disso? E aí eles falaram, bom, vamos contratar algumas empresas para desenvolver uma identidade para essa marca, chamaram algumas daqui, algumas outras de fora, venceu a Wolf Olins, britânica. Sim. E a Wolf Olins trouxe não um trabalho de identidade visual, trouxe um trabalho de posicionamento, trouxe um trabalho de brand, falando, bom, se você não tem diferencial nenhum, você vai ter que ser a empresa mais bacana,
sim,
simpática. E durante um bom tempo, no começo da vida da empresa, eles entregaram isso com consistência.
É
aí vem o ponto da tua pergunta, como é que isso é feito no dia a dia? É por um item chamado gestão dos pontos de contato. Você tem que olhar tudo o que a empresa faz e fazer com consistência, com a mesma mensagem. Então eu falei, não, meu, essa empresa, eles estão fazendo bem demais. Deixa eu mandar um e-mail para eles. Porque eu tinha o brand book deles na mão que falava, olha, na hora de falar com seu colega de trabalho, diga oi. Na hora de falar com um cliente, diga oi. Na hora de falar com o presidente, diga oi. E eu mandei um e-mail todo formal para a empresa, pedindo autorização para ter acesso ao brand book deles, que eu já tinha, né? Para ver como eles reagiam. Eu tinha que ter uma desculpa, foi essa que eu inventei. E eu recebi um e-mail... Oi, Guilherme. E assim, super simpático, sim, agradável, descomplicado, não caro, pesado, sinto lhes informar que... Não, não. Olha, vou encaminhar o seu e-mail para Beltrano, que é do marketing, e ele vai lhe dar uma resposta em 2 semanas. Em 2 semanas chegou a resposta do cara. Oi, Guilherme, tudo bem? Olha, desculpa, não era sintoma, desculpa, mas sim, essa informação é sigilosa.
É com pesar que informamos. Eu não posso...
Então assim, até os e-mails das pessoas lá dentro tinham consistência com a promessa. Aí, claro, né? A empresa começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer e atrai pessoas lá para dentro para a gestão que estão só objetivando o seu bônus no final do ano.
Sim.
E dane-se se a gente vai entregar a qualidade que a gente está prometendo, vamos vender, vender, vender. E aí, estrepou, né?
Sim.
Hoje é uma das empresas que tem, talvez até por ter um posicionamento de ser fácil, descomplicado, amigável, um dos maiores índices de reclamação. Não sei se ainda é, mas alguns anos atrás saiu que era.
Mas esse é um problema típico de qualquer...
serviço,
né? De qualquer serviço, de qualquer, ou então de qualquer produto muito, muito, muito utilizado, sei lá.
Produto de comunicação, né?
Porque,
tipo,
assim, não,
celular,
de massa,
TV,
né?
É quase um commodity, né? É quase...
Reclamar.
É o que todo mundo tem, coisa assim. Então, como é que você vai se diferenciar nisso? Como é que você realmente consegue... Beleza, isso pode funcionar no começo, quando você está entrando no mercado, todo mundo é ruim, você é novo, você não tem histórico de ser ruim. Então, beleza, ser bacana, ser legal, ser engraçado, é ok. Mas na hora que todo mundo começa a usar, não adianta. O serviço é o mesmo, em qualquer um.
Quando você passa a ser ruim, como todos os outros.
E mesmo que não fosse ruim, mesmo que fosse bom, mesmo que fosse, sei lá, automóvel ou energia elétrica, sei lá, coisas que as pessoas não reclamam tanto, mas... Você não tem essa percepção de como pode ser bom isso. Você não tem muitos pontos onde você pode diferenciar o seu produto. Porque, na verdade, ele não tem mesmo muita diferenciação, é tudo igual.
Mas já não tinha muita diferenciação logo no começo. Ela começou pela simpatia sendo diferente.
Mas ela tinha, como diferente, cresce. Ela não tinha histórico, né? Ela não tinha um histórico ruim, então ela tinha esse diferencial.
Uhum.
E assim, como é que você pode fazer um trabalho de branding num mercado onde existe pouco diferencial entre os players? Num mercado de... sei lá, de detergente, ou de...
Não, porque... A galera fala assim, como que é fazer campanha, eu via isso na agência direto, fazer campanha para cerveja e automóvel, todo mundo queria. Ver vender fralda e absorvente.
Absorvente. O que um absorvente tem de diferente do outro? Nada.
Mas eu acho que o que é o desafio é a oportunidade. Porque se a gente está falando que os produtos estão cada vez
isso,
mais...
Vini, fala
pegado.
De novo.
Palmas aí, por favor.
Que é o desafio é o quê?
Também é oportunidade.
Tá bom.
Obrigado.
Quem diria? Saiu lá do Rio de Janeiro.
Isso, saiu lá do México.
Então, mas já com quase 4 anos de São Paulo, virei gente. Então vamos lá.
Os cariocas que estão ouvindo isso,
não,
depois
já
vão
era,
ficar
já era.
Nos comentários.
Não mandem e-mail para mim.
Pessoal, é o Vini que tá falando, hein?
Mas aí o desafio para mim também é oportunidade, porque quanto mais comoditizado, mais as pessoas tomam decisão por um lado emocional. E aí você ter uma comunicação como essa, onde fala oi, onde é mais impessoal, onde é descontraído, na hora você percebe a diferenciação. Você fala, pô, olha o e-mail que eu recebi da Oi, olha aqui o da Vivo, da Claro, da Tim, da não sei quando, da BR... Com...
Quando chega o e-mail, quando eu respondo.
Não, então, é claro, assim, o que aconteceu foi que eles se perderam. Eles fizeram o trabalho já no mercado extremamente competitivo e comoditizado, e no momento em que eles conseguiram manter, até onde eles conseguiram manter esse trabalho, deu um resultado e uma percepção muito boa, tanto que a gente está discutindo aqui, que virou realmente um case. Mas depois se perde. Se perde porque é isso. Você contrata pessoas, você muda o mercado, você acontece. E você não revisita esse brand, você não faz com que as pessoas continuem atuando sobre ele. E aí, um abraço.
Então, mas tem como não se perder? A gente tem exemplos de empresas que são enormes e que ainda assim mantiveram a sua personalidade,
etc. Eu queria, antes de abrir isso, Guga, bater um pouco mais no oposto, nesse ponto que você está falando. é algo que eu acho bizarro, que é o seguinte, agências de publicidade, quer dizer, o mercado que a gente veio, etc., está, de certa forma, agências que promovem branding, teoricamente, né, ou às vezes sim, às vezes não, como o Guilherme falou da Santa Clara, que fez agora um trabalho bem bacana, outras dizem que vai fazer brand, faz só um trabalhinho de design gráfico, ok. Mas o meu ponto é, eu acho impressionante como as próprias agências de publicidade não conseguem fazer uma manutenção ou uma vida perene para as próprias marcas. Porque, cara, eu me lembro de pouquíssimas, a gente conta no dedo as agências, grandes agências, que conseguiram manter uma marca por mais de 10 anos, né? Porque XXX, aí XX mais DDX, mais BYX, aí compra outra e muda. Cara, você nunca tem uma
muito... Não, você diz as agências como empresas.
Não, e quando entra um sócio novo, dependendo da personalidade de quem era essa pessoa, exato. O brand tem que ser revisto.
Tem que mudar, né? Muda o nome.
Porque uma outra pessoa que está entrando é uma outra visão.
E o que eu quero dizer com isso é que quando nós olhamos para grandes escritórios, por exemplo, a Wolf Rollins, a Pentagram, etc., que tem marcas tão consolidadas ao longo das décadas, aqui isso ocorre quase... eu sei que é quase leviano falar raramente, mas ocorre pouco, sabe? As próprias agências são muito... Ela tem um comportamento meio camaleão, eu acho, sabe?
Vem da cultura do quero me adaptar ao mercado, quero que me adaptar ao que está dando certo. Mas se você olha para fora, eu não sei se a mesma realidade se aplicaria aqui ou não, Pentagram, Wolf Rollins, Limpicote, Landor, elas têm uma consistência daquilo que eles se apresentam, do que dizem que eles fazem e como fazem. E todas fazem brand ou design gráfico, mas fazem de formas diferentes. E eles têm essa consistência há muito tempo.
Eu vejo, até quando a gente coloca no B9 essas grandes... os grandes redesigns, etc., você vai ver o nome de quem está envolvido é uma dessas empresas. Assim,
você sempre... quer um exemplo? Eu fiquei 3 anos na Fischer. Quando eu entrei era Fischer América. Aí virou Fischer Fala. Aí quando eu saí virou Fischer and Friends. Eu falei, cara... Fischer, sei lá, dá longe.
Não fica mudando de
nome. Você tinha 5 empresas no teu currículo e era uma só, né?
Isso, exato. E ela não é a única, né? Na verdade, ela é só...
Não, a maioria das... Entra grupo, sai grupo aí, isso que o Vini falou, de sócio, tem muita questão de ego também. Ah, não posso ficar com o negócio anterior, né?
A gente começou esse papo, Guilherme, você estava falando sobre o trabalho das empresas, o interesse das empresas em construir... na verdade, não construir, mas muitas vezes agregar mais valor à marca. E eu queria te perguntar o seguinte, como a gente consegue quantificar ou ter uma ideia do valor de algo que é intangível?
Bom, tem algumas metodologias para isso, eu não sei aplicar nenhuma, mas aquilo que eu aprendi, principalmente quando vê os modelos de Future Brand, Interbrand, que costumeiramente lançam
as mais
valiosas do mundo. Primeiro ponto que me chocou quando eu fiquei sabendo é... Bom, são só empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, capital aberto no mercado. Porque daí eles conseguem ter acesso a tudo que a empresa gasta, a tudo que a empresa fatura. E eles fazem um cálculo, que eu não sei como que é, porque geralmente cada uma mantém sua metodologia em sigilo, para dizer o quanto daquele lucro é atribuído ao produto em si, que ele venderia de qualquer forma, o quanto é atribuído à marca. E aí, em cima desse valor que você chega... nesse ranking. Agora, você pega 5 rankings diferentes que saem a cada ano, embora, claro, são geralmente as principais marcas, as mesmas que estão ali entre as 10 maiores, há uma variação. Às vezes, numa empresa está em primeiro, na outra está em quinto. Então, sim, tem uma variação. Geralmente, é só empresa de capital aberto.
Essa discussão de valor muito com produtos e serviços de internet, né? Porque um caso do Instagram, né, que o Facebook comprou o Instagram, foi por 1 bilhão e tralala, e todo mundo discutiu esse valor, porque... o Instagram...
Que era de graça, né, pro Store. Não.
Meu Deus. Porque assim...
Foi boa, Vini.
O Instagram, ele tem sucesso, tem uma grande base de usuários, é um serviço conhecido, né? Uhum. Só que eles ainda não sabem como vão ganhar dinheiro, não tem um modelo de negócio ainda definido para saber como esse dinheiro vai voltar. E ficava essa discussão, né? O que é esse 1 bilhão que o Facebook pagou?
Quando eles pensaram em vender as fotos das pessoas, todo mundo reclamou.
A galera
os caras ficou... iam ganhar um dinheiro.
Exato.
Mas eles já mudaram algumas coisas, né? Pode marcar pessoas.
Eles não vão chegar. Foi mexendo. Uma coisa que o Cris Dias falou. No máximo, eles vão fazer que nem o Twitter, que é a empresa paga e deixa a sua foto em destaque e tal. Mas enfim. Nesse valor, aí você inclui tem a equipe, tem a coisa física, né? Você tem a equipe, os ativos, exatamente, era essa palavra. E aí, só que isso vale 1 bilhão? Não vale. quanto disso é realmente a marca? Ah, eu estou comprando um Instagram, o nome Instagram, o login e tal, e essa percepção que a galera já tem desse produto, né?
No caso da Instagram, eu acho que até a marca tem um papel menor num momento desse de venda do que todo o potencial do aplicativo, da plataforma.
Ah, de pode e o cenário também. Achei que era estratégico inverso. Comprar, porque era uma plataforma que estava crescendo, plataforma externa que estava crescendo muito dentro do Facebook. Então, para eles, era estratégico que esse tráfego fosse deles.
Sim, e tem outra coisa, esses valores...
Mas a marca, nesse caso,
talvez eu acho que seja pequena.
É, exatamente.
Eu achei que era inverso.
Esses valores de compra e venda de empresas, principalmente pelo Google, pelo Facebook que a gente vê aí, eles não são reais, assim. O cara não pode ir lá e sacar no banco um bilhão e sair feliz da vida.
Sim.
É tudo em stock option, no futuro e coisa assim e tal. Ele não é realizável de verdade.
Se der certo, você ganha dinheiro.
O cara vira sócio do Facebook, na verdade.
Eu vou comprar a empresa, então. Te pago.
Quando realizar, eu te pago, né? Agora, eu só queria voltar aqui numa questão que o Google levantou, que eu acho que é interessante a gente falar, que é sobre marcas que conseguiram manter o posicionamento e não se perder ao longo do caminho. Eu acho que o McDonald's conseguiu fazer isso por muito tempo, agora se perdeu. Uhum. Antes você ia, o atendimento era padronizado, a roupa, não sei o quê, o discurso, a comida, era... E aí, sem tirar a questão de qualidade.
Eu fui no McDonald's lá em Cannes e, cara, parecia uma zona de guerra.
Não, agora tá terrível. O Brasil já chegou a exportar atendimento. A gente treinava americano em atendimento.
Do McDonald's.
Brasil.
Não, mas atendimento do McDonald's.
Do McDonald's. Tá. E agora é terrível. Agora, realmente, mais uma vez, perdeu.
Mas é porque em algum momento, esse padrão do McDonald's, que era visto como uma coisa legal, como um sinônimo de perfeição, de funcionamento, etc., em um certo momento da vida, isso passou a ser percebido como uma coisa ruim, né?
Como essa padronização.
Sim, pasteurizado.
A maquininha que, né? Eu lembro, tinha até. Saí em revista, vi uma super interessante uma vez. Que era um mapinha de como funcionava o McDonald's.
Eles tentaram dar uma humanizada.
Isso, né?
Isso. Mas era um puta trabalho de brand, né? Você vê o cardápio lá. É.
O hambúrguer era um comprimido que eles tiravam da geladeira e botavam na frigideira.
Mas independente se você gosta ou não, você tem aí grandes. Aí a gente cai sempre falando das mesmas marcas. Nike, Starbucks, Adidas, todos construíram marcas fortes, são muito grandes e gerem isso muito bem.
Mas Starbucks tem uma característica bastante diferente de outros do mesmo segmento, que ela não tem franquias, né? Não tem o franqueado, pelo menos essa informação.
Ela
não tem o franqueado e aí com isso ela consegue manter um pouco mais de controle.
Essa foi uma decisão para manter esse controle, justamente para manter o padrão de qualidade.
Essa decisão é branding.
Exato.
E tem um negócio que eles fazem, e outras marcas estão fazendo também, que a Starbucks já virou, depois que eles cresceram tanto e estão em cada esquina, né, parece um negócio, tem gente que fala que é negócio imobiliário que eles estão, né? Uhum. Porque não é de café. De tantos lugares que eles já estão, e aí virou uma mega empresa, né, um grande grupo corporativo, etc. E aí tem gente que tem uma certa restrição a isso, né? Cria uma, como eu posso dizer... O cara não gosta de... É que nem você falar, vou no McDonald's, essa grande empresa, eu vou comprar Nike, ou Adidas. E a Starbucks tem aquele esquema de voltar a fazer cafés de bairro, né, cafeterias de bairro. E é da própria Starbucks, eu até botei no B9 isso uma época.
E Wi-Fi grátis também.
Wi-Fi grátis, isso. Eles começaram em Seattle, óbvio, de onde é a empresa, e tem uma esquininha que é um café, que parece todo artesanal, onde o atendente sabe o nome das pessoas, um negócio de bairro. E é da Starbucks, né, eles são donos, eles controlam isso. Que é justamente para pegar esse pessoal que é contra as grandes marcas. E eles estão expandindo isso para outras cidades, obviamente limitado. Mas eles voltam... Tudo pertence a eles, eles controlam isso. Mas voltam às origens da empresa, né?
Boa. Eu queria... Estamos chegando ao fim desse programa. Eu queria perguntar, Guilherme, para quem tem vontade de estudar, de saber mais
minha
sobre o assunto... Sala,
isso mostra
seu brilhantismo, velho. Eu sempre um passo à sua frente, Carlos Mingo. Que dica você dá?
Olha, a dica principal é faça uma pós-graduação. Tem muitos bons cursos de pós-graduação, de Master, de MBA em Branding. Dá para ser autodidata? Dá, mas o processo vai ser muito mais lento. Acho que o MBA pode ajudar bem. Existem alguns cursos livres, mas... que eu diria, eu mesmo dou cursos livres na área, mas faça o curso para ver se o assunto te interessa e se é algo que vale a pena você depois ir procurar numa pós-graduação. Não tente pegar atalhos porque não tem muito como. Numa pós-graduação você vai ter um overview geral de todas as disciplinas que envolvem todas as ferramentas que você vai ter que usar, de gestão de stakeholder, ponto de contato, posicionamento, comunicação de marca, para poder entender um pouco mais como você vai atuar, ou até depois escolher um braço dentro da área para definir
de
sua atuação.
De que área vem mais o pessoal de... De publicidade, de administração...
Tem de tudo. Tem pessoal de moda, tem muita gente vindo da área de design, porque é interessado no tema. Não. Tem da área de engenharia, administração, marketing. Mas nos cursos que eu dou, eu tenho visto, nos cursos de pós-graduação que eu dou, muita gente da área de marketing e da área de design indo atrás de pós-graduação.
Eu queria te perguntar sobre o seu curso, e eu também queria perguntar sobre o seu curso, Vini. Porque eu sei que vocês... O Guilherme acabou de contar do curso dele e você também está com um curso aí para entrar, não é?
Sim, eu vou fazer um agora em Goiânia, no final do mês, de Social Branding, que até o Guilherme tá aqui, é parceiro meu nesse trabalho, que é fazer construção de marca, olhar para a construção de marca a partir do trabalho de redes sociais. E aí fazer, usar as plataformas de branding, que é planejamento, conceito de marca, DNA e tudo, como aplicar isso em rede social, num trabalho digital, a partir do entendimento, de interação, de conversa com as pessoas. É tentar um pouco se apropriar, não do modismo do branding, né? Mas da importância do branding também nesse universo que é tão efêmero, é tão curtamente compartido. Assim,
dizer que tem quando, onde e quem tiver interesse?
Em Goiânia, no Coletivo Centopeia. Vão ser 3 dias, são 16 horas de curso, no dia 26, 27 e 28 de julho.
Nossa, imagina tanto tempo aguentando o Vini, cara.
Nossa.
Ainda bem que mas eu seguro essa lá. Lá eu falo 3.
E pra quem quiser fazer o curso?
coletivocentopeia.com.br.
Boa. E o seu curso, Guilherme?
Bom, pode jabar mesmo?
Pô, lógico, deve.
Então vamos lá. O meu curso.
Chama no boleto depois.
O Google.
Já queimou um monte de marca que nunca mais vai anunciar aqui, né? Bom, o meu curso. Cara,
aliás, por incrível que pareça, a gente queimou pouquíssimas. A British Petroleum? Não anuncia no Brasil, não tem problema.
Tudo bem.
Porra, o que a gente poupou de banco.
E a gente falou bem da Pepsi, né?
Eu falei bem da Oi, eu falei que eu admiro.
Falando bem de telefonia.
Vamos falar mal de banco?
Poupou banco. Foi excelente, cara. Eu achei que foi um desastre. O Saulo não falou nada do banco.
A marca que eu quero queimar, vocês não deixam. Então eu tenho que ficar quieto.
Palmeiras?
Palmeiras já tá queimada faz tempo.
Mas conta, Guilherme.
Bom, vai ser no dia 27 e 28 em Campinas. Quem quiser mais informações, entra lá na página do Daniel, do LogoBR, que está organizando esse curso lá. E no segundo semestre ainda vai ter um em São Paulo, ainda sem data definida.
Legal.
Boa.
Só uma última pergunta, Mr. Saulo. No último programa a gente falou sobre estágio, né? Sobre estagiário. E eu queria saber, assim, que quando uma empresa de branding vai selecionar profissionais, ou selecionar um estagiário, quais são os critérios, assim? Porque por ser uma área nova, né? Principalmente por você ter falado que vem muita gente de diversas áreas, né? De administração, de design. Que a pessoa tem que ter uma. Como que ela constrói uma experiência nisso? Se alguém que trabalha em publicidade, por exemplo, pode ser considerado uma experiência nesse meio para trabalhar diretamente com branding?
Olha, o cara pode vir de marketing, de publicidade, de administração. Muitos têm vindo por conta da área de design. Vale sempre falar, poxa, 80% do que a gente faz no escritório ainda é identidade visual, não é branding.
Uhum.
Branding é os outros 20%. Então, quando entra o estagiário, ele também não, ele entra lá sem saber muito o que é.
Entendi.
Então, dificilmente tem um estagiário falando, eu quero branding, embora isso já tenha acontecido. Os que tiveram, alguns eram da área de marketing, outros da área de design.
Entendi. Mas se ele for trabalhar com a parte de design, vai ter que ser designer, né?
Exato.
É meio óbvio. E se for a parte de construção de marca, a formação de em planejamento, né? De ter essa formação
também,
essa base de planejamento, de entender como é que é feito o planejamento, é interessante para quem quer estar com branding.
Eu já contei isso em outro Braincast, que foi quando eu estava comendo com a minha mulher e na mesa do lado tinha uma entrevista de emprego, né? E a mulher falando assim, não, porque a nossa agência é completamente diferente. Ela é feita de filósofos, de psicólogos, e aí minha mulher olhou para mim e falou, porra, quem faz layout? Seu Abel?
Seu Abel, Salão.
Borracharia do seu Abel.
Ô, Guga.
Eu.
A primeira é pra você, hein?
A primeira é pra mim.
Isso.
O nome ficou restrito. Só os amigos. Não podem ser vistos por amigos dos amigos ou por qualquer pessoa. Ele é um jornalista, ou ela é um jornalista, uma jornalista, idade de 23 anos. E ela mora em qualquer cidade aí do Centro-Oeste. Ela mora em Itumbiara, Goiás. Fala pessoal do B9, acabei de ouvir o programa sobre a vida de estagiário e lembrei de uma abelada que vivenciei durante minha vida de universitário. É um homem. Eu estagiava na assessoria de comunicação da ONG do seu Abel. Seu Abel ONGueiro.
Seu Abel salvando baleias.
Leia-se, atualizava o site do lugar. Com o dinheiro de um edital, seu Abel resolveu contratar uma atriz da cidade que se chamava Pilar para ser a apresentadora do vídeo institucional da ONG, que por acaso ficava na rua Pilares.
Nossa.
Ok. Nossa. Seu Abel, como quem não quer nada, perguntou o que eu achava da ideia de começar o vídeo com esse maravilhoso trocadilho. Pilar na rua Pilares. Não consegui disfarçar e disse que não tinha nada a ver, o que fez seu Abel ficar visivelmente desapontado. Saí da ONG pouco depois e, claro, não me surpreendi nem um pouco quando meses depois, recebi por e-mail do seu Abel um link para um maravilhoso vídeo de Pilar na rua Pilares.
Eu vou procurar esse vídeo, cara. Quero
seu Abel faz.
Aí, ó. Madman, como diria o Don Draper. Cair em clichê é normal. Ficar lá é escolha sua.
Seu Abel é um fazedor, né?
Antes de você ler a próxima aí, queria perguntar pro Vini e pro Guilherme se vocês já aprontaram alguma com estagiário.
Puxa, já. Mas eram leves. A gente inventava uma mentira para todo estagiário que entra. O ruim é que agora não vai dar para fazer mais, né? Mas tudo bem. Para um, a gente inventou que o Éder tinha a perna de pau, que era um funcionário nosso, que era um diretor nosso, tinha a perna de pau. E ele sustentou a mentira que ele era deficiente físico e tinha uma perna de pau durante 6 meses.
Perna de pau. Muito bom.
Pro outro a gente já inventou que meu sócio era gay, mas pra cada um é uma coisa diferente.
Muito bom. E você, Vini? Porque a gente sabe que você é mais escroto e tal aqui na mesa.
É, cara, mas engraçado, acho que não. Deve ser porque eu, como estagiário, sofri bastante, assim.
Muito bem. Como estagiário, tudo bem, mas o cara que trabalha com branding, ele deve lidar com o seu Abel muito,
nossa,
muito tempo.
Nossa,
cara,
deve.
Muito.
Ó.
Aliás, eu já vi as propostas, eu vou abrir uma coisa aqui. Eu já vi algumas propostas do Guilherme na empresa dele. E ela é lotada de dispositivos anti-seu Abel.
É verdade.
É um mestre.
Eu já passei orçamento pro Google. É tudo anti-seu Abel.
Dispositivos. Eu vou mostrar pra vocês depois.
Tem uma coisa legal, não é de estagiário, mas tem uma coisa legal que eu acabei de lembrar. Que eu não posso dizer quem é a empresa, nada, então vai ficar no ar. Não vai ficar, no ar, em respeito. Mas eu já vi o caso de uma empresa de branding pedir pra outra empresa de branding fazer o seu posicionamento.
Nossa. Eu já fiz.
E depois deu cagada.
Já fez. Ô, Guga, eu quero... Escreva esse livro, tá? Dispositivos contra o seu Abel. A gente vai publicar pelo selo B9 Books.
Aliás, qualquer dia eu vou mandar um e-mail geral, @ftpdigital, porque eu sei que o Guga, nos últimos tempos, colocou estagiário e tal. Vou perguntar, o que o Guga andou aprontando?
Cara, nada. Eu falo isso pra ela, assim, que ela é a estagiária mais feliz do universo. Porque, assim, ela é poupada de muita coisa. Às vezes, eu já falei pra ela, vou começar a pensar em umas coisas só pra preparar você pra vida.
Sim, porque sair daqui, leite com pera, né?
É,
pinando pipa no ventilador.
O Guga parou de trabalhar de sunga.
É igual o Yasuda fala, assim, você tem bullying que faz... Quando forma caráter, não é
isso.
Bullying.
Ó, última belada aqui do dia. Danilo Fonseca, 26 anos, designer, São Paulo. Olá a todos do B9, vai aí minha pérola. Para entenderem toda a situação, trabalhamos aqui na agência com tudo em questão de marketing digital, desde link patrocinados até social media. Então, um certo dia, a cliente ligou na agência e ficou conversando um certo tempo comigo sobre o layout da landing page que estava sendo criada para sua empresa. Acertamos os pontos, queriam ser modificados e tudo mais. Tudo se encaminhava para uma conversa sensata, normal entre designer e cliente. Até que antes de se despedir, a Laveque a senhora solta. Danilo, posso te fazer uma só pergunta? Lógico, pode sim. Então, tenho uma dúvida e queria saber se você poderia esclarecer. Aí vem a bomba, diz ele. Foi o Google que criou todos os sites que estão lá? Na hora eu segurei a risada. Pô, é só ter um mínimo de discernimento mental para saber que estou criando uma landing page para os links patrocinados da empresa dela, que era lógico que o Google não teria feito todos os sites do buscador.
Menos aquele, né?
É. Tomara que vocês consigam enxergar essa situação e ler o meu e-mail online. Sou fã do blog, parabéns pelo Braincast e B9 em geral. Cara, mas não é a primeira vez que isso acontece de... Tem muita coisa, tá no Google, né? Ah, tem no Google. E a gente vê pelo próprio o nosso sistema judiciário brasileiro, de sempre que dá alguma merda,
tira o Google do ar, entendeu? Como se o Google tivesse, fosse dono desse conteúdo, né? Não tá, cara, no Google.
Aproveitando o tema de hoje, sem querer ser mala, mas é brand pra cacete isso, né, cara? O Google, é, o assim... Google
criou.
É, o Google,
fez
tem
tudo.
Um estereótipo, tem uma aura em volta do Google que diz até que se você escrever Google no Google, reseta a internet, né?
Eu tô lendo um livro agora, é um guia de viagem, na verdade, e aí no guia, livro, tá, tava escrito assim... Ah, a melhor opção é você ir pra tal bairro, até porque aqui os restaurantes são mais fáceis de googlar.
Nossa, no sério? Livro.
De googlar. Aí eu falei, caramba.
Essa viagem é aquela que você vai me trazer um Xbox, né?
Vou trazer dois.
Seu Abel. Não, seu Abel não. Você falou nosso... Qual é a boa?
Boa.
Qual é a boa?
Qual é a boa? Guilherme, você sabe que qual é a boa? É o verdadeiro programa, né? Tudo
isso.
Que...
É
tudo
a parte que, mais tudo, isso, a galera quer isso.
O que
vem
é ser foreplay.
Isso.
O programa mesmo é qual é a boa.
Eu sonho há três meses vim aqui e eu sempre fiquei pensando qual é a boa que eu vou trazer.
Muito bem, então você pode começar.
Então vamos lá. O Qual é a Boa é um jogo que faz aniversário de 10 anos esse mês. É um MMO, então pra quem tem... Ele é legal porque ele é bacana pra quem tem a plataforma PC e pra quem tem PlayStation 3. O jogo se chama EVE Online, é um MMO espacial, super complexo, super nerd, você tem que estudar...
Na Coreia é uma febre, né?
Meu, os caras só têm um servidor pro mundo todo, eles têm 500 mil assinantes e geralmente online você tem ao mesmo tempo 50 mil pessoas em um único servidor, em um único mundo.
Nossa.
E o que é o mais tesão? Eles lançaram esse ano, tá em uma fase ainda um pouquinho mais do que beta teste, tá disponível para download para quem tem PlayStation 3, um jogo que chama Dust 512, que é um shooter em primeira pessoa. E esse shooter em primeira pessoa são as batalhas que acontecem nos planetas dentro do jogo EVE Online, e ele é sincronizado com o jogo. Então uma nave que está jogando no computador, no PC, pode atacar quem está jogando no PlayStation em solo e vice-versa. Então ele tem acho que é o primeiro jogo que tem uma interação entre uma plataforma MMO PC com uma plataforma de game do PlayStation 3. Então,
qual o nome do jogo?
Muito bacana. EVE Online. EVE.
Fazendo 10
Online.
Anos.
10 anos. E é um jogo pouco conhecido porque ele não é tanto assim for fun, ele é bem barra pesada.
É nerd, né?
Ele é pay to play. Boa. Mas tem um trial de 14 dias.
Pô, eu quero falar um jogo também, e depois uma piadinha. Na verdade, é uma história engraçada e curta. O jogo é o seguinte, eu peguei esse final de semana agora no meu Xbox, eu fui lá em download de jogos, tava vendo alguma coisa diferente pra comprar, e aí tinha um demo pra baixar do Forza Horizon. E eu nunca joguei jogo de corrida assim, sabe?
Horizon.
Horizon.
É, mas tem que ser com essa pronúncia.
É uma das franquias exclusivas do Xbox, eles inclusive anunciaram.
Cara, e assim, eu nunca fui fã de corrida e tal, e aí eu peguei o demo, meu, eu surtei. É muito divertido, assim, muito divertido. E foi legal porque, até que enfim, é o primeiro jogo que minha mulher adora, assim. Ela pegou, quer comprar o volante, ficou frenética, assim. E, cara, é o máximo. E a piada, Merigo, é o seguinte, nosso querido amigo Ivan Mizanzuki, do Anticast, veio com essa semana. Discutindo o jogo do ano, acabou, fechou 2013. O jogo é Last of Us do PlayStation. Eu falei, meu amigo, GTA V.
Você nem jogou ainda. Isso,
não, meu amigo, compra um Xbox primeiro.
E eu falei, bicho.
Manda um boleto pra Microsoft.
GTA V já é.
Você tá merecendo um boleto.
Mas é verdade. GTA V já é o jogo do ano desde 2009. Só faltava sair, cara. É o jogo do ano. Ivan, mas esse daí, Last of Us, é legal. É um joguinho que você tem que sobreviver no mundo, que as pessoas estão transformando. Nossa, é muito diferente. Não, sacanagem à parte, meu amigo. Compre um Xbox.
A Rockstar é a Pixar dos games. Era essa a sua coisa boa?
É isso.
Boa. E você, Guga?
Então, vou falar de um jogo também.
Boa. Sempre bom.
Fazia bastante tempo que eu esperava pra jogar League of Legends, que é um e-sport, né? Um esporte eletrônico, uma coisa assim.
Que a galera fica, que pira, que tem os vídeos lá do...
Parece, eu não tenho certeza, mas parece que ele é o jogo mais jogado do mundo, uma parada assim.
É de esporte.
É uma batalha de... São dois grupos, um contra o outro. Mas não é um esporte, não é um jogo de futebol, coisa assim. É porque ele soa como um esporte porque você joga um time contra o outro. Você joga uma equipe de... Acho que são cinco pessoas, não sei. Mas o jogo é muito, muito difícil. Eu não consegui passar da primeira fase. Eu tô merigando lá no jogo.
Olha isso, cara.
Mas eu só joguei um pouquinho. Eu joguei alguns minutos só, mas é porque agora ele saiu pra Mac, então só agora eu
então consegui. Então você não tá merigando, porque você só jogou pra... uns minutos. É, se você estivesse jogando há uns dias, você estaria merigando.
Ah, entendi. Sem passar... Pois é.
Eu e sou aí, o mestre coisa... dos games.
Tem uma outra... Um outro qual é a boa que eu quero... Não é um qual é a boa meu, eu quero... ratificar o Qual é a Boa do Cris Dias da semana passada.
Mr. Penumbra?
É, o livro do Mr. Penumbra.
Só antes de você continuar, algumas pessoas tweetaram até com foto no Instagram que estão lendo o livro a partir da dica do Qual é a Boa.
Pois é, e eu também, eu sou uma dessas pessoas. E, cara, o livro é genial. Braincast, eu não terminei ainda.
Movimentando o mercado editorial brasileiro. Exatamente.
Eu não terminei ainda, tô mais ou menos
mas
no meio.
Mas qual que é a sua mídia? Audiobook?
Audiobook, eu tô ouvindo, é. E cara, mas assim, ele é um pouco detalhado demais e ele não é tão bom assim pro audiobook. O ator que lê é genial, mas às vezes eu fico voltando porque eu perco alguma coisa, putz, perdi, aí eu volto e tal pra...
Então,
eu tô ouvindo um pouco mais devagar.
Aí que tá, essa discussão foi pouca no último programa e foi uma das coisas que um dos leitores perguntou no e-mail que a gente não discutiu e eu acho que valia a pena vocês, até quando o Cris já estava aqui, que ele falou assim, ah, qual é a diferença entre o audiobook e o livro, sabe? O que ele queria saber se você...
O livro pega fogo.
Se você perde alguma coisa, o que realmente é considerado... Assim, eu tenho essa mesma dúvida, porque eu comecei a usar o Audible depois do último programa, estou escutando o livro da Tina Fey.
Uhum. De nada, a Amazon.
É. Isso, é. Tô estudando o livro da Tina Fey. E o Mr. Penumbra, eu tô muito afim. Só que assim, eu tenho duas questões filosofais. A primeira é ouvir em inglês, porque assim, por mais que... É que nem quando eu vejo alguma coisa, algum filme, alguma série. Por mais que eu entenda, cara, a legenda pra mim me ajuda muito, assim, porque eu não quero perder nada, entendeu? Mesmo que seja a legenda em inglês. Então eu gosto pelo menos de ter a legenda em inglês. E pro livro é a mesma questão. Eu tô ouvindo o livro da Tina Fey, tá me divertindo e tal. Mas, cara, às vezes eu me pego viajando, assim, sabe? E aí eu falo, pô, tem que voltar. E a mesma coisa, eu não quero começar um livro que parece muito legal.
É, mas o aplicativo do Audible, ele é bem fácil de voltar também, assim.
É, você pode até diminuir a velocidade. É. Mas eu tô em dúvida entre ler o livro, seja... inglês ou português, e eu vi, ou ler mesmo então, inglês,
na real, eu não vejo muita diferença, assim. Até porque esse livro especificamente, ele é muito bem produzido. Então, o ator, ele é muito bom em fazer vozes diferentes e tal, e isso auxilia bastante você entender algo que você tá ouvindo e que você não tá lendo.
Sim.
Já aconteceu de eu ouvir livros e ler ao mesmo tempo. Eu ouvia uma parte, depois eu tava em casa e eu lia. E eu não sentia diferença. Na verdade, eu não lembro que parte eu li e que Sim. parte eu ouvia. É tudo a mesma
Mas
história.
Mas você falou uma coisa da questão do idioma, que você prefere inglês porque você acha, na sua opinião, em português você está perdendo coisas na tradução.
Qualquer tradução você está perdendo Sim. coisas, por melhor que tradutor seja.
Sim.
Eu acho um pouco irritante porque eu fico tentando
saber
retraduzir para o inglês o que eu ouço o cara falando em português. Até porque tem algumas palavras que são... Expressões que são comuns em inglês e não são comuns em português.
Sim, e aí tem que ter uma tradução.
O cara adapta e você fica pensando... Putz, não era isso que ele queria dizer e tal. Mas... Faz assim, pega... Uma dica que eu posso dar pra quem quer ouvir audiobooks em inglês
só assim,
e tal...
Eu fiz essa pergunta porque o Mr. Penumbra já tem... Uh-huh. Foi lançado em português no Brasil. Uh-huh. Então essa é a questão. Existem as opções.
É, mas assim... A minha dica é, pega livros que tem filmes que você já assistiu, sabe? Ou então um livro que você leu há muito
pra
tempo
ouvir.
Você vai ouvir de novo. Porque aí você vai ter menos essa insegurança de, ah, vou perder um pedaço e tal. Eu perco não por causa do idioma ou por causa do formato. Eu perco porque eu ouço no trânsito a maior parte do tempo. E Sim. tem horas que você para de prestar atenção no livro e o trânsito anda. Tem alguns momentos
que o trânsito anda.
Que o trânsito anda um pouco e aí você tem que prestar atenção nele.
Nessa minha experiência de uma semana aí com Audible, eu tive essa impressão, assim, realmente, eu só vou usar quando eu estiver no trânsito, porque não tem outro momento. Se eu estiver em casa, se eu estiver, sei lá, ou de férias em algum lugar não fazendo nada, ou estiver numa viagem de avião, cara, eu vou ler, eu vou pegar o livro e ler, entendeu?
Não, é bem legal você ouvir isso no trânsito, mas eu acho legal ouvir no avião também, porque eu acho, por exemplo, um pouco cansativo você ler no avião, ainda mais quando você tá voltando de um dia de trabalho.
Sério?
E tal. E ouvir o audiobook, você põe ele no fone. Você
fica... Eu volto do trabalho de carro, então não sei.
Eu não funciono com essas coisas. Eu queria muito o Guga funcionar, como você tá falando que funciona e tal. Porque pra mim, leitura, seja de livro, seja de qualquer coisa, por exemplo, quando eu escrevo um texto, eu preciso de sempre silêncio absoluto, tanto para ler quanto para escrever. Eu não consigo, por exemplo, ouvir alguma coisa e
com
vendo
música,
outra coisa. Não, eu preciso. Não, eu não sou multi,
mas sabe uma coisa, Saulo? A gente tem muito. Eu escuto muito podcast no carro. E eu tenho visto que o áudio é quase. É praticamente isso. É como se fosse um podcast, exatamente, entendeu? Só que às vezes eu tenho a sensação, e essa foi essa pergunta do leitor que a gente não respondeu, de que. Eu não quero usar as palavras erradas, mas. De que o livro você. Aquele conteúdo você. Como que é a palavra?
Consome.
Absorve. Absorve, exatamente. Você absorve mais o conteúdo quando você tá lendo e você imagina e você. Do que quando você tá ouvindo, entendeu? Parece que quando você tá ouvindo. É uma coisa. Tá tocando talvez, ali, eu tô ouvindo.
Talvez até porque você tem a interpretação do ator.
Isso.
Quando eu falei de Rage of Angels, o livro que eu tava audiolendo antes desse, a atriz que lia o livro. Ela falava, ela interpretando advogados, advogados mais velhos e coisa assim, ela era bem carregada, ela falava assim, objection, objection, your honor. E aí depois eu fui ver o filme, e no filme o cara fala, objection. Então assim, você pega um pouco da interpretação do cara que tá lendo ali, mas isso não me incomoda, não.
É, mas você distrai lendo o livro também. Várias vezes já me peguei lendo o livro, de repente você pulou três parágrafos, você leu e você tava pensando outra coisa.
Exatamente. Eu ainda tenho essas dúvidas filosofais entre escolher os
agora, formatos. Falando do livro, que você me interrompeu desculpa. Não, tudo bem, você pode fazer isso sempre que você quiser. Falando do livro, eu acho que a gente podia dizer que esse livro é uma quest, tipo de RPG, assim, só que da vida real. Ao invés de ser num reino com dragões, ele é agora, na vida real. E outra coisa, ele tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, porque boa parte do livro se passa no Google. Se passa falando do Google. Um dos personagens do livro, dos principais personagens do livro, é funcionário do Google, e isso define a personalidade dessa personagem. E tem toda essa ideia, toda essa aura de como o Google é, sabe? A empresa, sim, que o Google é e tal. E você percebe que aquilo tá muito forte ali. Essa imagem que o Google passa como branding de um lugar criativo, nossa, onde você pode ser quem,
cara,
você é.
Parabéns.
Tá lá dentro.
Você ligou, conectou a sua dica, o seu qual é a boa, ao tema do programa. Qual é a boa contextual.
Como sempre, não sei se você percebeu, mas sempre é assim.
Não é uma coisa aleatória, não. Assim, tem. Parabéns.
Cara, leia um livro, é muito, muito legal.
Eu vou ler. Eu só preciso decidir ainda qual vai ser o. Agora você me deixou. Depois do que você falou, até no do idioma eu tenho dúvida, entendeu?
E assim, quando você terminar de ler o livro, quiser o livro, pergunta pro Cris Dias, cara. Ele sempre tem dicas boas.
Esse você falou de Google, eu tenho um trauma de um livro em português. Tá até aqui no escritório esse livro. Que ele fala de Google Reader. E no livro tá traduzido o livro inteiro como leitor do Google.
Ah.
O leitor do Google. Era o Google Reader, o saudoso.
Você sabe uma
finado.
Uma dica do Cris. Que eu ainda não. Aliás, do Cris e do Maron, cara. Que eu falei, não, eu vou, porque os dois estão falando, deve ser muito bom, vou baixar e eu vou jogar.
Não fala isso, falou.
Fala.
Baixar não, você vai.
Não, baixar no. Não, baixar no Xbox, baixar. Pago e
tal. Tá bom.
É o Minecraft. Cara, não. Quando eu vi o gameplay, eu falei, sério? Não. E aí eu não baixei, cara. Até hoje eu fico
Minecraft
me questionando.
É uma febre que eu também não entendo, assim, é muito. Eu sou a última da Cor Boa.
Não, aliás, e o Vini?
O Vini.
Não, beleza, tá tranquilo.
Você falou, Vini?
Não, vocês ficaram falando tanto aí que eu.
Desculpa, Vini.
Ele tava dormindo. Aquilo era o ronco, não era?
Era pouco aí que eu tava. Não?
Não, quietinho.
Foi aquela situação de estar de lendo livro.
É.
O Merinho quer ser o último. Fala
o
você,
meu também,
Vini.
É um jogo, não, Candy Crush. Não, mentira. jogo não. O meu vai ser. Eu quero falar uma dica e uma curiosidade que é interessante pra vocês catarem depois aí pra procurar. A dica é a série Bates Motel. Cara, tem
tô
que
louco
ver.
Pra ver, cara.
Tem que
tô
ver.
Louco pra ver.
Que é a história do Norman Bates, jovem, do filme Psicose, que eu não vi, mas eu sei a história. Eu não vi porque eu tenho medo do filme terror. Me julguem.
Eu tenho dúvidas porque vocês gostavam de Spartacus, então.
Mas Spartacus é legal. Mas voltando aqui.
Peraí. Eu posso só defender?
Claro.
Assim, porque o Merigo Guilherme é um cara extremamente preconceituoso.
O Saulo não deixa passar, velho. Deixa passar, Saulo.
Não, deixa passar.
Aceita.
É o seguinte, eu não vou aproveitar porque o Vini tá aqui. Spartacus, a primeira temporada.
Tchim, espadinha.
Eu vou montar o Merigo. A primeira temporada, Vini, você pode confirmar, ela começa ali. Fraquinha e tal, quando chega mais ou menos no episódio 6 pra frente, vai melhorando, e o final é caótico.
É muito bom.
Aí vem aquela temporada que seria a 1,5, que é do caralho. E depois vem a última temporada. Não, aí o cara já morreu, né?
É, morreu. Infelizmente o ator morreu de câncer.
Aí fudeu. Daí, aí pra frente, Carlos Merigo, fica essa ruim. É a
desculpa.
E o final é.
Os roteiristas se perderam não, porque não, o ator mas morreu.
O final...
É que nem o Dexter.
Cara, é muito estranho. Morreu, é muito... Né? Mas não é isso. É que o ator que fazia a série, ele era muito bom.
Ele era gato.
Ele era gato e muito
era,
bom.
Era
muito
sarado.
Bom. O cara morreu. O cara sim. Que assume, o que, que eles fizeram? Procuraram um cara que era parecido. Só que o cara é, tipo, muito mais alto e é muito mais novo.
É, eles me chamaram pra fazer também.
E é ator ruim.
Eu neguei.
E aí o final da série foi patético. Mas Spartacus, naquela época, tinha uma... Prometia. Okay. Era só o filho da puta.
Fechando o parênteses, então, isso. Voltando aqui, assistam Bates Motel.
Ok.
A série é muito boa. É a vida do Norman Bates, do Psicose, jovem. Vale a pena. A curiosidade é o seguinte. Não sei se vocês viram aí pelas redes sociais. Um cara que deixou um servidor de Quake rodando por 4 anos com 16 bots. Ele programou os bots com inteligência artificial, então eles tinham que jogar contra si, né, dois grupos, e tinham que ir aprendendo as melhores táticas. E ele esqueceu e deixou rodando. Eu tô tentando descobrir se isso é lenda ou é real, mas se for real é genial. 4 anos depois ele lembrou e foi ver. Os bots estavam, os dois grupos, simplesmente parados. A teoria que está se construindo em volta disso é que eles descobriram que a melhor tática para vencer é simplesmente não se atacar. Ou seja, os bots descobriram o que a gente está tentando há anos, que é há milênios, que é a paz mundial. Então, é genial isso.
Eu acho que isso é lenda por dois motivos. Eu li isso aí no Facebook também, eu acho que isso é lenda por dois motivos. Primeiro, você pode programar o bot porque ele tem que matar, ele tem que ir para a guerra. Porque normalmente um soldado ele não tem opção de, não vou ficar aqui, ó. Vamos não atirar ninguém, vamos ficar todo mundo quieto aqui. Isso não é
opção. Não, a opção
ele... Se você fizer isso, você tá desertando.
A opção ele tem.
Então,
mas se todos aderirem, dá certo.
Então, isso teria que partir dele previamente de programar não atacar como uma opção. Segundo, isso já aconteceu no War Games, o filme War
exatamente,
Games.
Exatamente, é o final do War Games.
É o
final
do jogo. Isso
não é nenhuma novidade.
Que é o jogo de
1980 e poucos. É um filmaço.
Não, mas
Harrison Ford.
Uma coisa é o filme.
Matthew Broderick.
Genial, cara. Então, mas Harrison uma coisa Ford, é um filme feito por uma pessoa com esse intuito, a outra é 16 bots aprendendo isso por inteligência artificial, ou seja, foram aprendendo táticas, se matando melhor, até descobriram que a melhor tática era não atacar.
No War Games, o computador fez isso, primeiro atacando pra valer a União Soviética e segundo jogando o jogo da velha, que é muito mais foda. muito mais foda de fazer isso no servidor de Quake.
Então, era isso.
Eu acho maneira a história, mas eu acho que é lenda.
É, mas é legal.
Você, Carlos Mereira.
Eu tenho... Minha dica é um jabá do B9. Essa semana começou... A gente vai ter... Tem dois novos colaboradores no B9. E especificamente falando sobre games, né? A gente tem o Fábio, que fala bastante de cinema e de televisão na nossa editoria de entretenimento. E a gente tem duas pessoas que vão falar sobre games. A primeira é a Juliana Isabelli. Ela já está escrevendo. Hoje entrou no ar o segundo texto dela. Que... Foi bem polêmico, aliás, porque ela falou sobre uma garota, posso dizer assim, que ela pediu grana no Kickstarter para comprar jogos e fazer uma série documental sobre como as mulheres são tratadas nos videogames, né? E ela fez esse post hoje, e o título é assim, A Jornada de uma Feminista que se Importa com Videogames. E, cara, e é legal porque ela conta isso no texto... Que o próprio vídeo, o próprio projeto dela está demonstrando o ponto que ela queria provar com os vídeos. Porque tem um monte de gente, obviamente, que concorda e acha que realmente a maneira como as mulheres são roteirizadas e interpretadas em videogames é uma coisa totalmente machista, né? Elas não passam de meras ferramentas do enredo ou retratadas... Aí alguém cita Tomb Raider, mas Tomb Raider é só a gostosona, né, que segura armas. E só que tem uma galera que tá putaça com isso e xingando, já tão trolando ela em redes sociais, criaram uma página na Wikipedia, tirando o sarro dela. Então, assim, e é legal você ver os comentários, e isso aconteceu no próprio B9. Se você ver os comentários das pessoas no post dela e os comentários no Facebook, você vê homens, obviamente.
Ela virou resposta do, próximo, do próprio isso, questionamento.
Exatamente. Eu acho bizarro, assim, porque eu não sei se há muito o que discutir nisso, entendeu? Teve o comentário que teve mais like e é legal, é um comentário super curto, o cara falou, meu, não importa se você concorda ou não, essa discussão só traz mais criatividade e originalidade pros games, porque se os roteiristas precisam pensar numa maneira de criar mulheres que não são estereótipos, você vai ter produtos e narrativas mais criativas, entendeu? Então essa é a minha dica pra galera acompanhar esses posts focado no mercado de games. A Juliana Isabel tá escrevendo. A gente tem o Caio Teixeira também, que ele já participa do... Ele escreve pro Arena do IG, que também é especializado em games. Tem um podcast deles que é o Games on the Rocks. E ele também vai escrever pro B9 agora sobre games aí nas próximas semanas. Tem texto novo entrando.
Boa. Você já contou pra eles que eu te dou pau no Xbox?
Aonde? Que jogo? Fala um.
Oh, deu um golaço. Aliás, dois golaços, velho, no Merigo. Com o Roma. Dois golaços,
tudo jogada truncada. Truncada. Não sabe o que faz, aperta assim, um botão, a bola entra.
Passe, 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 lança bomba. Bom, gol.
Quantos gols o Pato fez em você de fora da área?
Que gol?
Quantos gols?
Ele não fez gol. O Pato não fez
claro
gol.
Claro que fez.
Nem no videogame o Pato fez gol.
Artilheiraço, meu. 4 gols de fora da área.
Carlos Mirigo, antes do programa acabar, eu quero dizer pro nosso amigo ouvinte que ele ainda tem uma semana de prazo de tempo.
Ah, boa.
Do nosso concursinho.
Ah, é. O programa ia entrar no ar hoje, né? O programa era dessa semana, mas...
Por causa do feriado no estado de São Paulo.
Isso, a gente é feriado em São Paulo. E a gente resolveu adiar ele pra semana que vem. Então, semana que vem tem mais um episódio sobre fotografia. Vai ser fotografia no cinema.
Isso.
Com a vitrine do...
Do leitor do B9.
Ou seja, se você quer fazer a vitrine e do B9, etc., e ganhar 400 créditos, 400 pontos...
Na Stock Photo?
Na Stock Photo, faça o seguinte, acesse o Braincast de fotografia. Tem tudo.
Vai botar o link no post. Aliás, isso foi um elogio que a gente recebeu no último programa. Que a gente realmente colocou o link no post.
Você.
Não, alguém. Alguém, só.
E aí?
É isso, valeu.
Senhores, obrigado, Guilherme.
Guilherme, valeu a participação.
Aqui.
Vini.
Valeu, galera. Um beijo.
Adeus.
E o Guga vai estar aí, né?